A gente aqui na região de Campinas acompanha à distância, né, os trabalhos depois da tragédia ocorrida na cidade mineira de Brumadinho, mas o docente do Instituto de Geociências da Unicamp, Jefferson Picanço, está numa missão que busca estudar o rompimento da barragem da cidade de Brumadinho. E direto de Brumadinho, ele conversa com a gente agora ao vivo aqui no CBN Total. Boa tarde, professor Jefferson. Obrigado por atender o nosso convite.
Boa tarde, Marco.
Professor, como é que estão os trabalhos aí? O que o senhor tem acompanhado de perto na cidade de Brumadinho?
Olha, Marco, como você disse, né, eu sou docente do Unicamp e eu estou aqui com o Centro de Apoio Científico a Desastres, o SENACID, que é um centro ligado lá com a Federal do Paraná, que conta com pesquisadores de mais de 12 universidades do Brasil, etc., que trabalha desastres, assim. Então, é um centro que já atendeu vários outros lugares, como, por exemplo, Santa Catarina, Novo Friburgo, Terremoto Haiti e várias outras coisas. Então, eu estou aqui com eles, como integrante, né, sou membro do Instituto, fazendo um levantamento aqui, principalmente do fluxo de lama, né, que aconteceu aqui.
Pois é, né? Esses outros casos que o senhor disse de Nova Friburgo, de Santa Catarina, foram desastres naturais causados por enchentes, né? O trabalho é mais ou menos o mesmo, ou o rompimento de uma barragem, por ser mais agressivo, por ser tudo de uma vez, é pior?
Então, são coisas diferentes, é claro, né? Mas o processo natural, depois que se desencadeia ao rompimento da barragem, é mais ou menos igual ao que ocorreria no ambiente natural. Eu sou geólogo, né, não sou engenheiro, então o que eu trabalho é, depois que rompeu, o que acontece com o material, entendeu?
Sim. E que o senhor...
Como é que ele flui, como é que ele vai para os cursos d'água, como é que ele faz, onde é que ele é mais violento, mais destrutivo, onde é que ele é menos, né?
E como que o senhor está acompanhando aí? Que o senhor pode dizer do momento, do que a cidade está...
Nós conseguimos andar aqui por quase todo o Córrego do Feijão. Agora estou aqui olhando de frente para o Córrego do Feijão, né, numa pequena vila aqui. Tem uma casa que foi afetada aqui pela lama. Felizmente aqui, na parte mais baixa do rio, o fluxo de lama já começou a perder um pouco mais a força. Então, por exemplo, o fluxo de lama somente chegou até a casa, mas não destruiu ela completamente, né? Mas a gente vê aqui que a paisagem aqui tem uns 100 metros, mais ou menos, de 200 metros, até diria, aqui de lama, né? Onde antes era o córrego, né? E várias casas aqui ao redor foram destruídas. Provavelmente teve óbitos aqui, tem alguns bombeiros que estão ali embaixo investigando, né? E nós estamos aqui nessa batalha, né? Principalmente o trabalho heróico aí, né? Dos bombeiros, tem bombeiros de Minas, bombeiros de todas as regiões do Brasil. Eles estão vindo aí para tentar resgatar esses corpos aí no meio da lama, né? O que é bastante complicado e bastante difícil.
E o trabalho, como que o senhor tem acompanhado a situação da cidade, né? Principalmente nessa área rural, o senhor disse aí o Córrego do Feijão, né? O cenário é totalmente de destruição. O que o senhor pode falar sobre o cenário que o senhor vê aí durante o trabalho?
Olha, aqui nas pequenas vilas, a destruição foi parcial, né? Porque o rio pegou algumas partes mais baixas, assim. Então foi uma destruição um pouco menor. A destruição maior foi lá em cima, na barragem, né? Que lá tinha vale, tinha uma série de escritórios, etc. E lá, provavelmente, é o lugar onde tem mais corpos e onde os trabalhos de busca, né, dos bombeiros estão mais concentrados no momento.
Tem uma pergunta... Pois não, professor.
Inclusive, as equipes de socorro mais sofisticadas, né, o pessoal que veio de Israel e tudo mais, e os nossos bombeiros com equipamentos e tudo mais estão lá para cima. Aqui já é um pouquinho mais receita, né, os corpos aqui.
Professor, tem uma pergunta chegando da nossa ouvinte, Eliane. O senhor está desde segunda-feira aí em Brumadinho, né?
É, eu cheguei aqui segunda-feira à noite.
Uhum. E a pergunta que a Eliane faz é a seguinte, se o senhor sabe já da toxicidade dessa lama, porque são rejeitos de minérios, né? Realmente é um material tóxico, né? Mas dá para saber o nível?
Olha, a gente ainda não tem ideia do nível, né? O que a gente sabe é que o minério de ferro é um minério pouco tóxico, né? Então, ele não tem uma toxicidade muito forte. O que a gente viu, por exemplo, em Mariana, foi o seguinte. Muitas vezes esses fluxos de lama, eles acabam erodindo as margens dos rios. E acabam erodindo margens dos rios onde já tiveram trabalhos antigos. E aí é trabalho de ouro, trabalho de outras coisas, que aí sim tem mercúrio, tem outros metais. E aí essa erosão recoloca esse material aí de novo no fluxo, né? Mas o minério mesmo é um material para todos os efeitos inerte, né? O que a gente vê lá mais abaixo, aqui na cidade do Madinho, onde o fluxo de lama foi aqui no Córrego do Feijão. Quando chega no rio Paraopebas, aí você já não tem essa destruição da lama, né? Aí o rio é que está turvo. O rio está com uma cor vermelha. Inclusive é a cor do mineral do ferro, né? Que é a hematita, né? É uma cor vermelha bem viva, cor de vermelho de sangue.
Professor,
Oi.
Não, pois não, pode completar.
E assim, mas só que de Brumadinho para Jusante, né? Aí já é um outro tipo de problema, que é o problema da água estar com muita lama em solução, né? Muito material particulado em solução, né? Então isso causa, claro, vai causar problemas para a biota, vai causar problemas para o abastecimento de cidades que estejam, né, mais abaixo, etc.
Professor, o senhor falou agora há pouco, né, em uma das respostas aí, que o senhor esteve também trabalhando em Mariana, né? Há 3 anos...
Não estive. Infelizmente não.
Então não tem como comparar uma tragédia com a outra, ou pelo que o senhor acompanhou, dá para dizer?
Olha, o que eu vi foi o seguinte, Mariana, o volume de material foi muito maior, foi 4 vezes maior, né? Porém, a perda em vida foi bem menor, né? Aqui a gente espera, infelizmente, né, é uma ordem de, sei lá, umas 3 centenas de vítimas aqui. Mas em termos de volume de material, o volume de material é 1/4 do volume de Mariana.
Pois é, e essa tragédia aí foi muito maior porque tinha muitas construções próximas, é isso?
É, porque ela pegou um centro administrativo da Vale, né, que estava jusante, onde estavam os funcionários. Foi ao meio-dia, né? Tinha muita gente no refeitório, muita gente lá nos escritórios. Então, isso contribuiu para que tivesse mais gente ali no momento da passagem do fluxo.
É, ainda são mais de 200 desaparecidos no momento, né?
É.
O trabalho do senhor aí, dos geólogos, da equipe que o senhor compõe, tem um prazo para terminar? O senhor fica bastante tempo na cidade de Brumadinho?
Não, nós estamos encerrando a missão hoje. Foi uma missão mais ou menos rápida aqui, né? Nós estamos voltando amanhã. Eu volto para Campinas, os outros voltam para seus lugares, né? Mas a gente deve retornar aqui com algumas medidas específicas, né, para fazer algumas atividades mais específicas. Por enquanto aqui o trabalho está sendo mais forte, né, o trabalho dos bombeiros, o trabalho do resgate dos corpos, né, e o trabalho do atendimento à população.
E aí o material que o senhor analisou traz amostras, fica aí na cidade, como que vai ser feito depois a sequência quando o senhor volta para Campinas?
Nós estamos coletando algumas amostras. Essas amostras não vão para Campinas agora, nesse momento, vão para Curitiba. O pessoal de Curitiba que vai analisar. E a gente vai reunir esses dados, deve fazer alguma reunião aqui nas próximas semanas para decidir o que é preciso fazer, porque já existem muitos órgãos do governo trabalhando aqui, né? Então, para a gente não se superpor, a gente tá vendo o que a gente pode fazer a mais, né, no meio dessa tragédia toda, no meio de todos os estudos que precisam para levantar aí os impactos aí dessa tragédia.
Professor Jefferson, uma dúvida, né? Porque a gente que está à distância aqui, a gente vê muita gente que pediu, que doou ajuda, aí não perguntando para o geólogo, mas sim para a pessoa que está no local, né, que está em Brumadinho. Muita gente ajudou, depois os próprios bombeiros pediram, a prefeitura, pediram para que não se enviasse mais mantimentos, porque tinha chegado à necessidade aí da população. O senhor vê faltar algo, porque não fica o dia todo próximo à barragem, né? No local onde os rejeitos saíram. O senhor deve ficar hospedado na cidade, né? Qual que é a situação da população aí, né, próximo dessa área rural de Brumadinho?
Olha, o que acontece aqui é que são realmente poucas famílias que estão desabrigadas mesmo, né? Eu não saberia te dizer, assim, quantas pessoas estão, etc., mas o atendimento está sendo, assim, bem razoável. Não tem faltado mantimento, não tem faltado, pelo que eu vejo, não tem faltado muitas dessas coisas. O grande problema aqui, a curto e médio prazo, são achar os corpos, né? E aí tem todo o problema do luto dessas pessoas, né? Essas pessoas... quem não perdeu um parente, perdeu um amigo. Então, a comunidade deve sentir muito por esses tempos. A gente sabe, já com base no que aconteceu em Mariana e outros desastres que a gente já trabalhou, que isso gera um impacto negativo muito forte na população, né? Existe um trabalho grande a ser feito, embora o governo de Minas aqui esteja trabalhando bastante com seus técnicos e tudo mais. Mas o trabalho de levantar a moral da população depois de uma feita desse tipo é uma tarefa gigantesca, né?
Exatamente. E a missão onde o senhor está, né? Vocês estão hospedados na cidade de Brumadinho ou estão em alguma cidade próxima aí?
Não, nós estamos em Betim. Aqui em Brumadinho a gente não conseguiu, nós estamos em Betim aqui, ficamos 40 quilômetros aqui.
Bom, e também uma última pergunta, na verdade uma penúltima, porque chegou aqui uma mensagem de um ouvinte que eu vou passar para o senhor, do Elisário Trindade. Queria saber se não existem protocolos internacionais que limitam construções abaixo de represas. Existem, professor?
Olha, eu não tenho conhecimento desses protocolos. Eu sei que existe toda uma legislação sobre protocolo de barragem, né? Realmente é muito estranho a gente ver A vila, né, os escritórios seriam construídos abaixo de uma barragem. Acho que isso aí foi uma lição amarga, né, aprendida, e que a gente vai ter que rever todas essas normas aí.
E uma última pergunta, a maneira como era construída essa barragem de Brumadinho que acabou rompendo, chegou ontem uma decisão do governo e da própria Vale, né? O presidente da Vale disse que daqui a 3 anos no máximo, todas que têm a construção parecida, até me fugiu o nome do modelo aqui, mas que essas barragens serão extintas, né? Elas vão parar de funcionar. O senhor concorda com isso? Acha que é mais seguro?
Ah, sim. A barragem de rejeito e mineração é uma das barragens mais frágeis que tem. Na verdade, o rompimento de barragem de rejeito e mineração é muito mais comum que a gente pensa, né? Pela literatura mundial, aí, pelas estatísticas, você tem 2 a 5 rompimentos de barragem desse tipo no mundo, por ano, né? Então, é muita barragem. O problema é que essas barragens aqui tiveram um custo ambiental e social muito, muito, muito grande, né? Porque elas são feitas de uma maneira precária, né? A mineração sempre fez essas barragens de uma maneira muito precária. Então, em geral, tem até um estudo que fala isso, que cerca de 2 anos depois que o preço do minério baixa, você começa a ter problema com a barragem, porque a barragem é a primeira coisa que as minerações acabam não dando muita atenção, né? E a gente está aprendendo isso da forma mais amarga possível, né? A gente, seria bom que a gente não aprendesse com erros, principalmente erros dessa magnitude, né? Mas tem muitas lições aí que a gente vai ter que incorporar aos nossos procedimentos aí no futuro.
Aí eu tenho que aproveitar e fazer mais uma pergunta. É construída de maneira errada ou o material que é feito, os rejeitos, algo, não dão a segurança suficiente? Poderia ser feito de uma maneira mais segura nessa mesma maneira como foi construído ou não? Teria que fazer totalmente diferente?
Acho que teria que fazer um tratamento diferente, mas assim, como eu não sou engenheiro, não saberia opinar para você. O que eu sei é que são barragens que a indústria de mineração faz, assim, somente com... isso é no mundo todo, não é só no Brasil, não. Ela faz pensando no custo-benefício. Então, ela faz a barragem da maneira mais próxima possível da instabilidade, né? E só que isso está se retornando está se tornando contra a indústria de mineração, né? A gente tem vários desastres aí ambientais, não só no Brasil, como em outros países, que estão apontando que essas barragens necessitam de mais cuidados, né?
Sem dúvida. E só assim, uma pergunta para os leigos. Nós aqui, jornalistas, somos leigos, né? E também muitos ouvintes com certeza não entendem. Qual que é a importância dos rejeitos para a indústria de mineração? O que significam eles?
O rejeito é todo aquele... Porque quando você tem um minério, você tem o minério e você tem junto com ele a ganga, que é a parte que você não aproveita. Então você precisa pegar e retirar o minério dessa ganga, né? Que é um material que você não aproveita economicamente, né? Então, esse rejeito é esse material que não é aproveitado durante o processo de beneficiamento, quando você separa o minério da ganga. E, em geral, esse rejeito ele não tem uma utilização, né? Então, você tem que acumular ele em algum lugar, né? E o começo do processo, como esse processo geralmente é feito via úmida, né, você coloca ele em barragens misturado com água, para você disponibilizar eles e depois você colocar eles num bota-fora, numa coisa assim. Mas ele é um material que você não aproveita, né?
É uma espécie
Diga. Não, agora até tem algumas alternativas. Depois de Mariano, o pessoal começou a pensar em alternativas, né? Acho que bem interessantes a gente usar, por exemplo, para tijolo, para outras coisas assim, né? Quem sabe?
Que seja aproveitado, mas. E é possível, a gente fala em última pergunta, mas vão surgindo assuntos, né, professor? Uhum. O senhor, pela disponibilidade, a gente agradece muito, não é sempre que a gente está falando com uma pessoa que está em Brumadinho. Por exemplo, um lixo, se é muito material que é jogado no lixo, se recicla. Os rejeitos de mineração, eles, como o senhor falou do tijolo aí, eles podem ser reaproveitados, então? É possível fazer, extrair o minério sem ter o rejeito? Não tem como, né? Porque o minério é extraído desse local. É exatamente isso que eu queria perguntar. Como aproveitar esses rejeitos aí?
Então, cada tipo de mineração tem um tipo de rejeito, né? Então, aí teria que ter um estudo para que você conseguisse fazer que esse rejeito pudesse ser reaproveitado, né? Então, tem vários tipos de rejeitos de mineração que são reaproveitados, né? Agora, esses de ferro, eles são minerados em grande volume e até então não se tinha pensado nisso, né? Acho que mediante esses dois grandes acidentes aí e a grande quantidade de barragens que a gente tem, que tem esse material disponível, vão obrigar a gente a pensar numa solução para isso mesmo.
E que essa seja uma solução e que nunca mais haja o que aconteceu em Brumadinho, onde o senhor está, e também aconteceu em Mariana. Professor Jefferson Picanço, professor do Instituto de Geociências da Unicamp, geólogo, está na cidade de Brumadinho acompanhando os trabalhos e trouxe muitas informações aqui para os nossos ouvintes do CBN Total. Professor Jefferson, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Marco.
Nós agradecemos, um bom trabalho para o senhor e até a próxima.
Tá, muito obrigado.
Até.